atual momento da economia, a gente vai trabalhar com dados divulgados recentemente pelo IBGE, e é sobre o PIB do Brasil, que cresceu 0,4% no primeiro trimestre, e a recuperação da economia segue em ritmo lento, né? O agropecuário avançou, indústria e serviços tiveram uma pequena alta em agropecuária, 1,4%. Portanto, se cresceu, tem aí um peso da agropecuária. Mas a indústria e serviços, alta de 0,1%, bem baixo, né? Consumo de família, 0,5%, investimento, 0,6%, está bem ruim. O consumo do governo encolheu, 0,4%, construção civil caiu, 0,6%, indústria da transformação recuou, 0,4%. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, a economia avançou 1,2%, quer dizer, estava pior nessa época no ano passado. Mas segue num patamar de 2011. E vamos conversar sobre o assunto, vamos fazer uma análise aqui com o professor da FEA-USP, Faculdade de Economia e Administração, professor Fernando Botelho. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Vamos tentar entender esse movimento por vários números e mais este divulgado sobre PIB, a economia ou a recuperação, porque a gente está saindo de um processo muito difícil, ela está se dando, mas não como estava sendo previsto. Se imaginava num ritmo um pouco mais acelerado nessa altura do campeonato. A gente está concluindo o primeiro semestre, professor. E quais são os fatores ainda que estão emperrando, né, a retomada da economia?
Há muita incerteza ainda a respeito desse processo de retomada. Ele existe. É claro, a gente já deixou o pior para trás, o fundo do poço já está mais embaixo da gente. Agora, o investimento, que acho que seria o motor aí dessa retomada, tanto o investimento das empresas em estruturas produtivas, quanto das famílias aí consumindo imóveis ou bens duráveis, ele depende da retomada da confiança, né? É uma visão mais otimista de futuro. E isso ainda não chegou. Isso ainda fica devendo, e a partir de agora isso vai ficar cada vez mais difícil em razão do próprio processo eleitoral. A gente não sabe o que tem aí à frente, os nossos problemas maiores ainda não foram resolvidos, os desequilíbrios do Estado brasileiro, que gasta muito mais do que arrecada, o encaminhamento dessa solução ainda não foi oferecido. Então vai ficando cada vez mais difícil sustentar essa retomada. E nesse contexto, ela espera-se sim que ela seja muito tênue, muito lenta, muito gradual, como tem sido. E note, esse cálculo que o IBGE fez ainda não constam os efeitos desta paralisação dos caminhoneiros que aconteceu aí nas semanas anteriores.
Era exatamente no ponto que eu ia tocar, porque a soma a essa situação toda, o impacto que pode ter esta greve, né? Porque não é só retomar fornecimento de combustível, a falta da entrega de produtos, do próprio combustível e outros produtos, gerou uma elevação de preços. Isso pode ter impacto na inflação, juro, uma política de preços a gente não sabe qual será, está sendo estudada, não pode ser nem aumento diário, nem uma política, um enrijecimento de política de preço como antigamente para a Petrobras, então a gente não sabe o que vem por aí. Os candidatos não abrem um jogo, por enquanto, para falar de caminhos, especialmente na economia, ou seja, quando há incerteza, porque dinheiro e interesse tem em investir, mas quando há incerteza, isso não pode acontecer. O impacto dessa greve já tá calculado, já está precificado?
Não, nesse número que você colocou, não tem o impacto dessa greve. Agora, o que seria, o que poderia representar o impacto dessa greve para os próximos trimestres? As pessoas reduziram aí, chega a muito próximo de 0,5%, né? 0,5 pontos percentuais no PIB. Então, o que se esperava crescer 1,9%, quase 2%, as empresas aí, o mercado já reduziu para algo como 1,5%. Então, depois de uma recessão aí que destruiu quase 8% do nosso PIB, 8,5%, esse crescimento de somente 1,5% é pequeno, assim, não nos retorna ao patamar anterior à crise e deixa a gente muito longe disso, na verdade.
Não tem retomada, portanto, também de vaga de emprego. Qual é a previsão para o segundo semestre? A gente olhar um pouquinho, nós vamos ficar nesse ritmo morno ou até pior no segundo semestre?
Muito provavelmente sim. Isso é o que se espera agora, dado o quadro atual. Obviamente que a situação pode mudar um pouquinho, mas dado o quadro atual, não há muito espaço para otimismo nos próximos meses, porque a partir de agora, acho que o cenário eleitoral, ele entra com as incertezas, né, eleitorais, elas entram com mais força e pode ser que reduzam ainda mais o otimismo do brasileiro, a perspectiva que o brasileiro enxerga para o futuro, e isso tem impacto, claro, no investimento, como eu coloquei. O investimento, ele é o motor da economia, seja das famílias, né, no consumo de bens duráveis, carros, imóveis, seja das empresas, isso que realmente puxa uma retomada mais significativa da economia. Só que para a pessoa fazer isso daí, tomar uma decisão de comprar, por exemplo, um imóvel, ela precisa ter confiança no futuro. É um tipo de decisão que depende muito de confiança, de otimismo. Se você não tem um horizonte de que para frente a situação será melhor, você não decide agora não comprar e aguardar até que a coisa fique mais, se clareie, fique mais clara para frente.
Uhum. Consumo então, de família.
É realmente uma situação muito difícil.
Professor, o consumo das famílias cresceu 0,5% e os investimentos 0,6%. É muito, muito pouco, porque, claro, como é que as famílias vão consumir nesse cenário, né? Porque é difícil. Aliás, agora, nesse cenário, o que as pessoas vão fazer é economizar, evitar fazer gastos, né? E aí, a roda gira bem, bem, bem lentamente. Qual foi o setor? Continua sendo agropecuário, o setor? Que ainda segura algum crescimento?
Continua sendo agropecuária, é um setor um pouco mais dinâmico, mas note, depende de condições talvez esporádicas ou que não vão se sustentar ou se repetir ao longo do tempo. Você teve o caso do ano passado, que a gente teve uma super safra, que deve até se repetir esse ano com um bom desempenho, mas não é um fator realmente estrutural, depende de condições climáticas, de fatores bem conjunturais. A lição de casa, o básico, não tem sido feito. O ponto central aqui no Brasil realmente é a questão de trazer um reequilíbrio para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, infelizmente, hoje ele consome quase 40% do produto do país, quase 41%, e arrecada 33%, 34%. Então fica muito difícil se pensar em alguma coisa sem que haja uma resposta clara, uma sinalização clara de como vai se resolver essa questão. E até agora, é algo muito triste, a maior parte dos candidatos ainda não respondeu de forma clara, objetiva e convincente a esta questão. Como vamos fazer um Estado que hoje gasta 40% caber nos seus 34%?
Uhum. Exatamente. Sem falar nas reformas que precisam ser feitas. Essa questão de discussão, professor, que veio à tona com a greve dos caminhoneiros, de ICMS, de PIS/COFINS, isso tudo tem a ver com reforma tributária, que não se consegue fechar um pacote, nem um pacote mínimo. O governo vai tentar discutir uma política, dá para apontar alguma coisa nesse horizonte também? O que vai sair dessa discussão entre não poder existir um reajuste diário e não engessar a Petrobras? Pode acontecer de tudo no meio desse caminho?
Na verdade, o que essa greve revelou é a fraqueza do atual governo, a incapacidade de fazer frente a esses interesses especiais, no caso dos caminhoneiros, que conseguiram paralisar o Brasil, e o tipo de solução proposta é muito inadequado. Eu entendo, muitos analistas entendem a dificuldade dos caminhoneiros, mas essa discussão de benefícios pontuais para um setor A, uma solução diferente para o setor B, para o setor C, isso é bastante inadequado. Na verdade, é uma das raízes dessa crise atual, essa política de conceder benefícios a muito particulares a setores diferentes. O ideal é realmente, a gente tem um problema de carga tributária no Brasil, mas o ideal é que ele fosse resolvido por uma reforma um pouco mais ampla, que discutisse todos os setores, que tivesse uma certa horizontalidade, igualdade de tratamento para todo mundo, não só para os caminhoneiros ou eventualmente para outro setor. Então, é importante discutir esse tipo de solução, ao invés de soluções pontuais, que simplesmente vão resolver a situação dos caminhoneiros aí por 90 ou 60 dias. E daqui a pouco o problema volta com muito mais força. O caminho para resolver essa solução, ou dar uma solução para essa dor dos caminhoneiros, realmente é a retomada da economia. Isso poderia fazer com que o preço do frete e a demanda pelos serviços deles aumentassem de forma mais consistente. Mas, na verdade, a resposta para essa crise e a crise em si tornou mais difícil ainda a retomada.
A gente vai ter impacto disso na inflação? Entre um dos impactos, né? Porque tem outros.
Teremos um impacto momentâneo aí neste mês, em razão até da explosão de preços em alguns postos de gasolina e dificuldade de alguns víveres, alguns bens que não puderam ser transportados. Mas o impacto aí de médio prazo não é muito significativo. Lembrando que nessa frente temos uma ótima notícia. A inflação no Brasil está muito baixa.
Ah, sim.
Uhum. E com isso o Banco Central consegue manter os juros num patamar baixo também. Então haveria até algum espaço, a inflação em 12 meses está girando em torno de 3,5%, e sendo que a meta é 4,5%. Então haveria até algum espaço para que se houvesse uma aceleração da inflação leve, né, e sem que haja uma subida de juros. Uhum. Então isso sim deve afetar a inflação, mas não deve ter consequências muito maiores, porque a inflação está abaixo da meta e é um movimento que vai ser provavelmente tolerado pelo Banco Central sem maiores consequências em elevação de juros.
Ou, em vez de aceitar um pouquinho, não se preocupar um pouquinho com a elevação, né, da inflação, não pode baixar mais ainda esse juro, porque a gente fala, está mais baixo, mas isso não quer dizer que está baixo, está alto ainda, né?
Está alto ainda, ele é relativamente alto, já foi muito mais alto.
Sim.
O padrão histórico do Brasil, ele está baixo, a gente pode dizer isso com uma certa confiança. Mas não vejo agora muito espaço para cortes mais dramáticos da taxa de juros, a não ser que se resolvam as incertezas ao longo do segundo semestre.
Uhum.
O que eu, honestamente, acho improvável. Então, agora, acho que é um momento de prudência do Banco Central, acho que é um movimento muito bem-vindo, de ser um pouco conservador, é verdade, eu diria cauteloso, prudente, e manter a taxa de juros mais ou menos no patamar em que se encontra, porque há muita incerteza aqui no Brasil e também no cenário internacional. Vamos lembrar que toda essa questão do aumento dos combustíveis, ele teve origem em movimentos no mercado internacional, tanto nos Estados Unidos quanto o movimento da OPEP, os produtores de petróleo, que chegaram a um acordo lá para aumentar o preço desse produto.
Para a gente concluir, PIB deve chegar a, nesse ano aqui no Brasil?
1,4, 1,5.
Muito bem. Professor Fernando Botelho, professor da FEA USP, mais uma vez contribuindo aqui com o Jornal da USP no ar. Muito obrigada, bom dia.
Bom dia, Roxane.